Atenção, emissora da Rede MDM, para a última chamada do ano de 2016. Ao toque de...
Tem quantas pessoas aí, por favor, que eu não tô com a tela aberta aqui do computador? Conta aí, conta aí.
Cinco.
Então tá bom.
Ao toque de 5 desejos de Natal que a gente quer ganhar de presente, podcast MDM.
A paz mundial.
Um aumento, tá bom já.
Um aumento o quê? Peniano?
Tá valendo
também, né?
Atrás de mim, inclusive. Eu quero a morte.
Que você isso? Quer a morte,
tá. Eu só quero a paz, pra mim. Todos.
Não, não vale. O Jandy já pediu isso. Pede outro.
Não, ele pediu a paz mundial. Eu quero a paz pra mim.
Foda-se, é
a paz de já, né?
Cara, eu tô tão lamentável que eu aceito tipo um cheeseburger, assim.
Eu quero ganhar um Transformer.
Olha lá quem vem virando a esquina, bem Diego, com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro.
Então é isso, galera. Com essa incrível lista de presentes do Papai Noel, vai começar o podcast MDM, o podcast mais presenteável da internet. Hoje nós temos aqui uma quantidade modesta de lamentáveis. Nós temos aqui o Robby Buquemi.
Opa, aqui rabiscando até mais tarde numa página aí que eu não sei de que é.
Vai entregar depois, né? É. Ei, Rony, o que você fez? Não sei, mas tá aí. Nós temos...
É, não, por sinal, eu perdi o ponto de fogo aqui também, viu? Opa. Tá merda.
Auris, nós temos o Lojinha.
Eu tô doente.
E foda-se. O Máximo.
Olá.
Olá. Bom, galera, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Rogue One, a Vampira 1. Se der tempo, a gente vai falar sobre o restante dos filmes do ano, mas não sei. Mas, enfim, aí, saiu Rogue One esse final de semana. Para quem é vendido e vai à cabine de imprensa, saiu antes. Mas, gente, é povão. A gente vê com um nerd comum, junto com eles, no fim de semana, na quinta-feira à noite, quando você vai
a gente
na quinta-feira
paga.
Ver o filme, pagando, sabendo que vai dormir pouco, acordar no dia seguinte, vai ter que dormir no banheiro do trabalho, mas somos gente como a gente, assim, né? Ou vai estar aí perdendo ponto de fuga, né, Roger? Tentando achar agora onde tá.
Tipo isso. Achei!
Achou. E é isso, então a gente vai começar aqui esse podcast falando um pouquinho do... Cara, é foda, o filme é Rogue One, uma história Star Wars. Não é uma história de Star Wars, é uma história Star Wars.
Star Wars é um adjetivo agora, né? Tipo Black Mirror, né? É tipo, isso é muito Star Wars, cara.
Nossa!
Pois é, né? Então, galera, Auris, você quer fazer um pequeno resumo aí da história? Só pra situar o Ned que ainda não viu e o que você tá fazendo aqui que você não viu? Mas, né, tem maluco pra tudo.
Bom, Rogue One, basicamente, é a história do que se passa um pouco antes do episódio original, né, do episódio 4, Uma Nova Esperança, e mostra um grupo de rebeldes que tenta roubar planos da Estrela da Morte, né, eles descobrem que existe uma possível arma que estão construindo para uma destruição em massa, e pretendem roubar esses planos para poder, derrubar o Império, essas coisas assim.
Ok. Dentro desse plano a gente conhece a protagonista que se chama
Jin
Erso. Não sei, cara, eu me importei tão pouco com ela.
Então é isso. Eu fiz essa pergunta propositalmente, assim, que vamos seguindo a tradição do MDM, vamos começar sentando o pau, né? Rodney.
Ui!
Rodney, nome do amigo dela, que pilotava a nave lá.
Não sei também.
É o Han Solo do mal. Pensou, Rodney.
Caguei pra ele.
Han Solo 2.
Nome do robô, Rodney.
Começa com K, né? É K2?
Robô.
Não, pergunta vale pra todo mundo. Nome...
Era C ou K?
RZ. Nome do guarda-costas do ceguinho.
É o Mochileiro das Galáxias esse aí. Mochileiro das Galáxias, melhor nome.
Jiraiya.
Eu defendo que o Rogue One é justamente esse tipo de filme, então não precisa saber o nome dos caras. Tu precisa só saber, é o ceguinho, o guarda-costas do ceguinho. É o ceguinho japa, o guarda-costas do ceguinho. É o filme moda antiga,
piloto. Assim.
Aí eu vou discordar com você,
robô? Ó,
porque ele não é japa, ele é chinês. O ceguinho é chinês, caralho, é o Donnie Yen. Então,
mas então, Auguri, será que é um filme a moda antiga mesmo ou faltou desenvolvimento dos personagens aí, cara? Porque, sinceramente, alguém se importou com algum personagem? Eu tirando o robô
mas eu, caralho.
A morte do robô foi maneira, né, cara? Se é que existe morte do robô, né?
É, se é que existe morte do robô.
Depois faz backup dele, já era, né?
Uma coisa que eu dei no Rogue One foi uma coisa que eu acho que não tem mais nos filmes de hoje, assim, que tinha nesses antigos, que é tipo, cara, os personagens vão aparecendo porque ou tão, porque se encontraram, porque estão presos, ou porque não sei o que, não sei o que. E tipo, cara, foda-se os backgrounds deles, foda-se esses caras que aconteceu com eles no passado, assim. Só sabe, tipo, pinceladas porque alguém falou, o cara lá tem o trauma porque sei lá quantas vezes, quantas pessoas ele perdeu na vida, mas a gente não precisa saber quem que ele perdeu, se foi a família, se foi a mãe, se foi a filha. Eu gostei desse ritmo mais, tipo, foda-se, já vamos colocar pessoas com puta bagagem, assim, não precisa dar origem de cada um, sabe? Porque eles deram a origem da personagem, da protagonista, né? Mas eu digo dos outros personagens, assim. Isso foi uma coisa que eu particularmente gostei. Eu não achei que foi uma coisa de não bem desenvolvido, né? Era só porque os caras sabiam. Cara, vai ser só por um filme, né, velho? Pra quê? Sabe?
Eu nem lembro o nome dela, Estrela.
Mas o arco dos personagens, se tu for ver... Ninguém tem muito arco, sei lá, o ceguinho, o arco dele, ele acredita na força, aí no final ele acredita na força e morre. O mochileiro das galáxias, ele, vou proteger o ceguinho, aí o ceguinho morre e
eu vou também. Não protege.
É.
Não protege.
Não, ele não acredita na força, ele protege o ceguinho, aí o ceguinho morre, ele acredita na força e morre.
Ele acredita na força, pra mim ele só, vou morrer também, gente, já tá na hora.
É por isso que eu sempre falo, o canal é ser um Lorde Sith, é ir pro lado da força, não tem como, a força é fodida, você acredita nela, ela te mata, aí você morre, e aí, que bosta, quando você é Sith, você não morre, tá aí, ó, Darth Vader, ele apareceu em quê? Em 5 filmes, tá vendo?
É.
5 não, é 5.
Eu não sei, eu entendo o que você falou, assim, sobre o lance de, tipo, cara, beleza, os personagens não tem background, assim, ok, sabe, tipo, não, você não precisa saber tudo do personagem, você sabe que ele tá ali pra morrer e pra passar o plano da Estrela da Morte, ok, assim. Mas, cara, tipo, o filme, ele é montado da forma pra você se importar com os personagens, assim, né? Eu não sei, eu achei que senti mais, assim. Vamos comparar com o episódio 7 aí, que, ok, até um estilo meio diferente, assim, mas eu acho que alguns exemplos a gente pode tirar. Cara, pega o Finn, por exemplo, que foi um dos personagens que eu mais gostei do episódio 7, assim. Pega aquela cena que o Finn vai enfrentar o Kylo Ren, assim, cara. Aí ele levanta a espada e avança na direção do Kylo Ren, mais pro final. Cara, eu fiquei tenso. Me preocupei com o personagem. Cara, você vai tomar um cacete federal do Kylo Ren. Para com essa porra aí, senão você vai morrer. Aí ele toma uma espadada nas costas e quase morre, assim. E, cara, sei lá...
Aí você falou assim, para de viadagem que você vai apanhar.
O episódio 7 se liga pra todo mundo, né? Até pro cara que quase não aparece lá, que nome me escapa agora, o
piloto. É o Paul.
O Paul Dameron. A gente lembra do Paul Dameron. Tipo, daqui a um ano, ninguém vai lembrar nada desse filme. Assim, vai lembrar que tem umas batalhas maneiras.
Mas eu acho que o Rogue One é justamente assim, essa diferença.
Deixa eu só concluir aqui, Augusto. Que, tipo, e aí o filme termina com a menina e o Han Solo genérico, que eu não sei o nome, tipo, se abraçando e vindo aquela explosão gigantesca. Eu falei, caraca, e vai aniquilar. E eu caguei, assim.
Você pouco se importa, se importa com os dois personagens, né, velho? Eles não têm carisma nenhum, cara. Não te passa.
É engraçado que você se importa.
Você se apega. Machou a falta dele, não se apega aos personagens, né, velho? É tão vazio os dois que você fala assim, morreu, que bom. E aí? Né?
Pois é. Agora você pode
falar, Lojinha.
Não, que eu ia falar é que, tipo, você não se importa com os personagens, mas você se importa com a missão. Tipo, quando começa a dar merda lá pro terceiro... Pra parte final do filme, terceiro ato, como dizem, você se importa mais com, tipo, cara, eles têm que pegar essa porra de plano deixando da morte, que senão...
Os planos logo.
Os planos são importantes, não os personagens.
Até aí tudo bem.
Eu, na verdade, acho que o Rogue One é um filme sobre a protagonista. Que a gente só... eles só fazem, pelo menos, ou só tentam. Por exemplo, eu me importei com a protagonista, mas eu não sou fã de Star Wars. Então, por exemplo, sabe, eu não sou aqueles caras que se
dirigem quando cara aparece.
Você não escreve no MDM, você não é nerd. Chato, né?
Não, eu sou o cara que, por exemplo, assisto Rogue One e sei de todos os cameos que aparecem, mas eu sei que eu não sei o nome dos caras, não eu sei em todos os filmes da Star Wars eles apareceram. Eu sei da onde que eles apareceram dos filmes que eu assisti. Então, por exemplo, eu não sou o cara que, nossa, me mijo quando o Han Solo aparece no trailer do Despertar da Força. Então, pra mim, eu não tenho esse apego emocional com os personagens do... Tem gente que fez isso, né? Mas
eu não tenho isso que nem crianças.
Não é uma questão de criança, é uma questão de que eu não tenho esse apego com os personagens. No trailer Retorno do Arquivo X, eu assisti 500 mil vezes, e é um trailer bem bunda, na verdade. Os trailers da volta do Arquivo X. Mas eu assisti
quando 500 aparece mil vezes. Quando aparece o Mulder, você se mija, então é isso que você tá falando.
É, quase. Eu já ultrapassei dessa. Eu já tô na idade que eu me mijo por incontinência urinária, não por emoção. Mas então, no caso, eu não tenho muito. Tipo, eu gostei pra caramba do Despertar da Força, mas eu não tenho esse apego emocional.
Olha, o Roger tá rindo.
Tá bom. Prossegue.
Agora no Rogue One, eu me interessei pela protagonista, mas me pareceu que o filme não estava interessado nos outros personagens. Ele estava interessado na protagonista, porque ela estava diretamente ligada com a Estrela da Morte, com quem fez a Estrela da Morte, com todas as questões dos planos, da falha que tinha, né? Então, por exemplo, eu acho que a história é pra acompanhar a história dela. Aí é aquela questão, se ela, né, se vocês se identificaram com ela ou não é outra questão, mas eu acho que ele não era um filme sobre, apesar do nome ser Rogue One, eu acho que o filme não é sobre o grupo, é sobre ela. E os outros são completamente descartáveis, né? Por isso que eles não são tão, tão desenvolvidos assim, sabe? Mas eu gostei dela como personagem. Eu achei que, na verdade, ela é a típica personagem clássica, assim, de qualquer história, qualquer jornada de herói, qualquer história desse tipo. Não é nada demais, mas também não é nada fora da
casinha. Mas também é porque ela não é aquela, meu Deus, que a atriz deu um Oscar pra ela, que não ajuda, né? Ela...
Sério, eu vi todo mundo reclamando dela, assim, eu não achei ela ruim, não.
Achei ela muito, muito sem sal, assim, não me passou emoção nenhuma. De repente, a personagem dela como atriz melhor, talvez diminuísse um pouco essa impressão de que, pô, todos os personagens são irrelevantes, entendeu? Faltou ela segurar o filme sozinha.
Ela pareceu muito contida.
Eu não achei ela uma atriz, não. Eu achei que o papel dela não ajudou ela, entendeu? Ela não é uma atriz. Ela fez aquele filme lá do Stephen Hawking, lá, que eu esqueci o nome. Que ela é a primeira esposa dele.
Sim.
Então, eu achei ela... Ela é boa atriz, não é ruim, saca? Mas eu acho que aí entra um pouco do dedo do diretor, na minha opinião, sabe? Eu acho que o diretor poderia ter explorado mais o personagem, sei lá, e cobrado mais da atuação
faltou
dela.
Uma direção, sei, cadê faltou uma direção de ator aí que você tá falando?
Isso. Faltou uma direção melhor dos atores, sabe? Eu acho que faltou isso aí, na minha opinião de bosta.
Tá, Fala.
Só pra não falar que só se fala mal, eu achei interessante eles tentarem fazer o Han Solo 2 ser diferente no sentido que ele claramente não é uma boa pessoa, ele não tem esse negócio de... Ele realmente atirou primeiro, inclusive atirou sem o cara ver, né? Tipo...
Inclusive atirou pelas costas.
Mas então... Isso foi legal. Mas sabe, Máximo, isso depois eu li nessa tal da internet aí, que eu comecei a... Quando eu fui ver o filme, eu comecei a ver, porra, cara, eu tava esperando algumas cenas que eu tinha visto no trailer, né? Tipo, aquela clássica cena da Jim falando, cara, tipo, nós somos rebeldes, agora a gente se rebela, né? Ela fala, tipo, porra, essa é uma puta frase de efeito, eu tava esperando essa frase no filme, ela não falou essa frase no filme, eu fui atrás. E aí eu vi todas as cenas que estavam nos trailers, porque esse filme, ele teve o quê? Dizem que foi uns 40% refilmado, não foi?
Uhum. Sim, foi uma quantidade bem grande de refilmagens.
Ele passou por uma refilmagem bem grande, assim. Então, eles tiraram muitas coisas. E e num dos trailers estava o como é o nome do ator? Forrest? Alguma coisa? Esqueci. O Forrest Whitaker aí. E ele fala pra ela, assim, tipo, cara, você tá disposta a fazer tipo, coisas que você imaginaria e não imaginaria, tipo, pra esse plano? Tipo, dando a entender que, cara, você vai fazer coisas que podem até ser questionáveis ou não, assim. Então, eu acho que tanto de mostrar esse lado meio sinistro, assim, né, da Aliança Rebelde, que também foi passado meio superficialmente, assim, eu acho que talvez no corte inicial ele tivesse mais coisa aí, hein, Máximo? Então, não sei. Pode ser aí também.
Pois é.
O que me parece que mudou, na real, é que pelo menos o que dava pra entender nos trailers é que ela fazia parte dos rebeldes, né? E no filme, na verdade, ela é uma pessoa que ela tá cagando, né? Ela não quer saber, né? Ela não quer saber. Ela é apolítica, tipo, alguns brasileiros se consideram.
Nem de esquerda, nem de direita, né?
Não tem ideologia.
Não tem ladrão de estimação, né?
E ela não tá nem aí, assim. E aí eu não sei se... Tipo, nesse caso, eu acho mais interessante. Porque dá um tipo de conflito melhor. Uhum. Eu não sei também o que eles pretendiam antes, né? Então, daqui a pouco, eles tinham uma coisa muito melhor que isso. Isso aí não dá pra saber.
Então, das coisas que eu vi que eles cortaram ou mudaram, assim...
Toda a cena final de luta.
A cena final de luta, assim...
O plano... Tem cenas que, tipo... Naquela hora que os Walkers estão atacando na praia, eles estão correndo contra os Walkers, tem uma cena dela e o Han Solo 2... carregando os coisas.
Oi! Sim.
Oi.
Oi.
Oi. Sim, tem uma cena dela no chão, assim, né? Tem a cena do lá de um TIE Fighter olhando pra ela na parte, assim,
da ponte
e tal. Tem muita cena que passou ali, né?
Pra versão estendida.
Eu acho que... E tem outra coisa também que parece que no corte original eles sobreviviam, sabia? Pelo menos a menina e a Jim e o Han Solo. Cara, a gente vai passar o filme inteiro, o podcast inteiro, chamando o cara de Han Solo genérico. Então você vê como marcou, né?
Não, mas, cara, seria muita sacanagem se eles sobrevivessem, né, cara? Puta que pariu, né?
E não só que eles sobreviveriam, mas eles também seriam... formariam um casal, né? O que nesse corte não meio que...
Jura? Não é possível.
Seriam os pais da Rey.
Alguém veio com uma do tipo assim... Ai, mas eles nem se beijaram no final. Cara, quase como nem tomar no cu, cara. Putz, cara, eles estão morrendo. Foda-se, beija de menos.
Sabe? Tira logo a roupa, né? Que não dá tempo de...
Fica pegado.
Não, mas... Uma coisa interessante falar dos walks lá, dos AT-AT, é até AT o grandão, né? AT-ST. Acharam que eles caíram muito fácil, cara, no Império Contra-Ataca dá um trabalho do caralho pra... Aí, tipo assim...
Mas eles já estão evoluídos, né, velho?
Eles
não...
A tecnologia aumentou, né, velho?
Não, as naves são diferentes, acho. As naves do episódio 5, que os rebeldes usam, são
Landwalkers. O não derruba um negócio desse, cara?
Não, eu tô falando do grandão, o que tem que botar o cabo em volta.
O que tem quatro patas, o do episódio 6 é que só tem duas patas.
O Ewok não derruba um desse, cara?
Mas é o que tem duas,
Tá, o de quatro. Tá.
Não é o tanque do Bop, é o carrinho de rolimã.
Tem que lembrar que esse filme aí é imediatamente antes do episódio 4, então é tipo um ou dois anos, sei lá, três anos depois, antes do Império Contra-Ataca, não é...
Antes da Nova Esperança.
Não, pois é, eu digo aí,
Eu acho que o lance dessa discrepância... Eu acho que o lance da discrepância é porque no Rogue One eles estavam usando I-Wings, se eu não estou enganado. A arma de fogo maior. No episódio 5, eu não estou enganado, mas eles usam aqueles Landwalkers, que são navezinhas que nem chegam ao espaço, só voam na superfície, na órbita. Acho que elas tinham menos poder de fogo. Eu posso estar muito enganado, mas se eu não me engano, isso acontece.
Onde é que a gente parou, hein?
Atrás de você.
Os Walkers.
Isso que eu ia falar, cara. Tipo, são coisas assim que você vai relevar, entendeu? Não tem problema.
Foi só um detalhe que me incomodou, mas não foi, meu Deus, que coisa escrota. Eu queria falar bem de um negócio antes de mais nada, cara.
Vale.
Do Darth Vader no final, cara. Apesar de eu não ter entendido aquela cena, tipo, onde eles estavam, que nave era aquela, mas foi muito maneiro, né, cara? Darth Vader no corredor.
Foi maneiro, foi, cara. Foi foda pra caralho. Aliás, todas as cenas do Darth Vader foram
fodas. Eu acho que eu tô perdendo a atmosfera MDM, porque eu gostei pra caralho desse filme. Mais do que do Awakens, cara. Eu achei esse filme muito foda.
Eu achei, eu gostei mais do episódio 7, assim, mas eu não achei. É, eu acho que eu não dei uma de lojinha que. Ai meu Deus, é o melhor filme do mundo! Não sei o quê. Mas eu
coloquei em terceiro lugar, filha da puta. Não coloquei.
Então, cara, primeiro. Então, você não tem que colocar. Você colocou na frente de um dos filmes da trilogia original, o que eu acho que não é o caso.
Eu não sei.
Não, cala a boca, tô falando.
Ah, cara, Uma Nova Esperança é bem ruim. Não, cara. Vamos ser honestos.
Uma Nova Esperança.
Filme bom é o Império Contra-Ataca. Esse é um
pai.
Esse é o melhor.
Você tem que levar em consideração, cara, que ele começou, foi o filme que começou tudo, cara. Entendeu?
Sim,
foi o filme que.
Não, e você tem que levar em consideração que esse filme era pra não sair, porque só deu merda durante a produção.
Inicialmente. Mas eu acho que o Rogue One faz o episódio 4. Pelo menos pra mim. Que não acho muito episódio 4. Faz o episódio 4 ficar melhor. Isso eu acho
que não, ele me deixou muito empolgado pra rever o episódio 4 e me deu uma certa. Uma certa aliviada nostalgia. No episódio 4. Eu confesso, Augusto, que eu também eu tenho uma certa implicância com o episódio 4, assim. Mas, cara, acho que depois de ver o Rogue One, assim, essa parte final que liga direto, assim, no episódio 4, assim, cara, me fez valorizar mais o episódio 4, assim.
Dá mais peso, certeza. Dá muito mais peso o episódio 4 que você sabe mesmo, tudo que deu pra aquela nave chegar.
É, mas uma coisa...
Mesmo com a, mesmo com a Princesa Leia com gráficos de PlayStation 3, valeu.
Mas me explica aí.
O efeito dela eu achei meio ruim. Eu gostei mais do Tark.
O Peter Cushing ficou do caralho. Mas me explica uma
ficou
coisa.
Ficou foda.
Como é que. Onde é que ela tava? Que corredor
atrás
era aquele?
Atrás de você.
Aquele, eu não entendi.
Era uma nave embaixadora.
Ah, e o Vader tava lá dentro. Sim. Como? E fazendo o quê?
Tipo, não, ele não tava lá dentro. Ele tava numa outra nave dentro, que cara. Tava
com. É outra nave. Aquela nave chegou.
Não, mas o pessoal. Não, o pessoal tava indo pra entregar as coisas, entraram na nave dela e foram embora. É isso que eu tô. A nave dela tava tipo atracada num canto onde o Vader tava. Aí eles, tipo, tava todo mundo fugindo de onde o Vader tava, entraram na nave dela e foram embora. Que canto é esse? O que está acontecendo? Tanto que eu fiquei muito confuso.
Era uma outra nave.
Não, que nave? É, pelo que eu entendi.
Fala, Guri, fala.
Pelo que eu entendi, foi uma sequência que foi muito rápida, mas era uma sequência de naves. E pelo que eu entendi, teve. Olha, eu posso estar enganado, porque eu assisti uma vez só o filme. Mas porque eles transferem via internet ou Star Wars Net, seja lá o que eles têm lá, da torre pro, depois pra aquela nave que tem lá em cima no espaço, né? Pelo que eu entendi, ou pelo menos foi o que eu. Foi o contexto que eu criei na cabeça, assim, que ele foi passando de um pra outro, assim. Então naquela nave específica que daí eu não sei como o Darth Vader tava. Era uma nave qualquer, assim. Que os caras estavam tentando passar um disquete pra botar em algum lugar pra sair via internet pra outra nave. E assim vai.
Peraí, essa foi uma das poucas naves que. Ou a única, se eu não me engano, que conseguiu escapar, não foi? Tipo, na hora que
algumas conseguiram escapar.
Algumas conseguiram escapar, sim, algumas... mas foram pouquíssimas. Pelo que eu entendi, posso estar curtizando. O Darth Vader abordou essa nave por ser uma. Aí ele usou a força, gente! Foda-se!
O Batman do Star Wars, cara, ele é o
Darth Vader. Foda-se, o Darth Vader tava preparado igual o Batman. Pronto, o Batman venceu o Galáxia.
Inclusive, os dois usam preto.
É, pronto.
Tá tudo conectado.
Enfim. Mas o que mais aí que vocês gostaram e que vocês não gostaram, cara?
Não, voltando a falar do Peter Cushing, cara, na hora que ele apareceu, meu cu caiu da bunda. Falei, não tô acreditando. Velho, eu tava.
Foi legal.
Eu fui assistir o filme na pré-estreia, né? Eu fui assistir na madrugada de quarta pra quinta-feira. É, e eu fui com o pessoal do Conselho Jedi daqui de Minas, né, velho? Então, cara...
E como é que foi a recepção deles, Rodney?
Cara, foi assim, a galera pirou, velho. O cinema tava tomado pelo Conselho Jedi. Tava só a galera do conselho mesmo, cara. Os associados e os presidentes e aquela... A putaria toda. E cara, sim. Foi muito foda porque eu tava ao lado de pessoas que viveram isso aí, saca? Que são da mesma época que eu, que viram a Nova Esperança, o Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi, entendeu? Alguns assistiram até no cinema o Retorno de Jedi. Eu assisti o Retorno de Jedi no cinema. Eu sou velho mesmo. E, cara, foi uma sensação muito foda, porque a energia dentro do cinema foi muito legal, cara. A energia da galera no cinema foi muito legal. Eles fizeram a contagem
regressiva com
sabre de luz.
E a resposta deles foi positiva, então, em relação ao filme.
Foi, cara. A galera curtiu muito, 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 cara. Teve um amigo meu do conselho, o Guilherme Lopes, o Padawan, que ele ficou sem palavra, cara. Ele não conseguia falar nada depois que o filme acabou.
Isso foi muito legal, cara, porque eu vi, cara, muitos fãs, assim, pessoas que são muito fãs mesmo. A galera, ao contrário, o Algures, que não é fã, mas tem muita gente, assim, que eu fã. O Algures
não tem coração.
Assim, as pessoas saíram muito emocionadas, assim, do cinema. Né? Então eu vi que. E foi contra tudo que a gente estava prevendo, né? Porque, cara, um filme que teve 40% de coisa refilmada, né? Que foi escrachado na exibição teste. A gente falou, cara, vai dar uma merda federal. E ele acabou pegando muita gente, assim, né? Os fãs.
Pegou muita gente de surpresa, né, velho?
Mas, cara, eu saí emocionado do filme. Não emocionado, tipo assim, ai, meu Deus, é o filme da minha vida, mas eu saí do tipo assim, bah, cara, que filme massa, assim. Porque não é o filme que eu esperava do Star Wars. Eu esperava uma coisa estilo episódio 7. Episódio 7 do Texto Despertado da Força.
Você queria 7. Ver um outro episódio.
Não, eu não queria. Pelo contrário, eu me surpreendi positivamente pelo Rogue One. O que eu tô querendo dizer é que eu imaginava que ia ser igual ao Despertar da Força, que apesar de eu ter gostado, é um blockbusterzinho qualquer, igual a qualquer outro. É quase uma refilmagem do episódio 4. Mas o Rogue One, pra mim, foi muito diferente. Assim, me pareceu uma história, tipo assim. Parecia uma história que uma pessoa. Eu vi gente falando o contrário disso, tá? Já pra dizer, mas pelo menos pra mim me pareceu uma história que, se tu conhecesse só o mínimo possível de Star Wars, é uma história que tu conseguia acompanhar. Pelo menos isso me pareceu, assim. Começa pegando o bonde andando, sabe? Ele já começa pegando o bonde andando e vai, sabe? Sem precisar ficar explicando coisinha e tal. Eu gosto desse tipo de filme.
Minha mulher... A dona Máxima, ela não liga pra Star Wars. Ela assistiu, entendeu de boa. Tipo, no episódio 7, você ficava... Essa aí é quem mesmo? Ela é mãe de quem? Filha de quem? Aí eu, porra... Esse aí não tinha tanto... Era bem mais tranquilo. Mas acho que uma coisa... Algures, pra complementar o que tu disse, acho que a coisa mais interessante dele é que ele é... O episódio 7, ele é Star Wars demais. Mais, assim, ele parece uma quase que uma paródia dos outros, no sentido assim, ele pega estilo visual, esse não. Aí ele tem um estilo visual próprio, ele parece um filme de guerra, essa que é a melhor coisa.
É, verdade. É um filme de guerra, é um filme Star Wars mesmo.
Eu te falo que o episódio 7 pegou muita coisa visual também, mas, cara, mas esse também, né? Quando. Por esse filme ele passar.
A cena final do Darth Vader com os capacetes do pessoal da Aliança.
Não tô falando isso, não. Tipo, eu tô falando, por exemplo, porra, nas cenas que aparecem dentro da Aliança Rebelde, você vê porra, os pilotos andando de macacão laranja, assim, porra, dá aquela batida forte no coração.
Estilisticamente, entende? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo, ele tenta fazer o visual das coisas, tem que parecer com o episódio 4, porque é da mesma época, então os displays, todas as coisas. Mas eu digo assim, se tu for ver, por exemplo, não tem aquelas transições, sabe, que vem passando o negócio de uma cena pra outra. Sim. Não tem as letras amarelas, ele não
de
tem.
De PowerPoint.
É isso, é transição de PowerPoint das cenas, não tem. Ele não tem aquela assinatura visual de Star Wars na direção de as coisas, porque ele tem que ter, né?
Sim. Uma coisa que eu comentei com o meu chefe foi o seguinte, que normalmente o cara, tipo, principalmente a gente que é nerd, assim, ó, uma coisa assim que a gente curte, e aí vê, por exemplo, um fanfilme sobre aquele troço e pensa assim, puta que pariu, cara, esse filho da puta fez muito melhor do que o estúdio nunca vai fazer, sabe? E Rogue One, pra mim, parece que foi isso, assim. Foi isso, assim, ó, caralho, cara, o estúdio fazendo uma coisa que tu veria num filme, assim, sabe? Uma coisa, tipo assim, diferente, mas pegando as mesmas características clássicas que conhece daquele universo, mas que desvia daquela coisa, entre aspas, estúdio, aquela coisa meio pasteurizada, assim, aquela coisa do vamos agradar a todo mundo e vamos encher de easter eggs, que nem o Máximo estava falando, vamos encher de easter eggs, vamos encher de coisas, ligações com esse, que é mãe daquele, porque é isso que o pessoal quer ver, sabe? Pra mim, o Rogue One, talvez por ter sido uma história pensada, uma fechada, já que ela tem
ser fechada, né? Ela não teria como se expandir. Eu acho que beneficiou muito disso, assim, de parecer Star Wars e ao mesmo tempo parecer uma coisa completamente diferente do que eu tinha visto em filmes de Star Wars, né?
Não, foi.
Mas Agulha, você achou, né, que o Rogue One não teve? Calma, quem fala?
Não, só falar uma coisa, isso é importante o que o Augusto falou, assim, porque realmente, assim, tirando a caravana da coragem, eu acho que
porra.
Você tem aí todos os filmes meio que contando um pouco da mesma história, né? Tudo bem que você ainda tem navezinha, raiozinho, espada laser nesse filme, alienígena, vocês estão ouvindo a underline que tá gritando aqui, é o meu nome, mas mas ele, assim como Caravana da Coragem, ele é um filme que sai dessa linha, né? Então, pôde se contar uma outra história cara, eu acho que foi um dos diretores ou o produtor que falou, quando ele falou que ele estava planejando deixar eles vivos, né? Pelo menos a Jean e o Han Solo genérico, ele estava pensando nisso, cara, é uma história Star Wars, uma história PG-13, tipo, e ele falou, e ele, na hora das reuniões, enfim, dentro da Disney, ele propôs, cara, isso pode matar todo mundo? Aí a Disney falou, cara, faz sentido matar todo mundo, porque é uma história que ninguém sobrevive, né? É a história de entregar a parte do esquema, não. Então eles tiveram essa liberdade de criar uma coisa bem mais diferente, não só pra parte deles, mas como a própria Disney, que entendeu isso, sacou? Então foi. Eu achei bem interessante essa parte dos bastidores aí.
E tem uma coisa legal, porque o Star Wars padrão, ele é muito a história dos Jedi, da família Skywalker, do Império.
Uhum.
Esse é um filme.
Ele é uma história de dinastia, rateiro, né?
Esse é um filme mais no povo. Tu vê um Império. Tipo aquela cena que tem um tanque. É a cena que. É um filme no Oriente Médio, né? Que tem um tanque passando. Aí o cara tá falando, o Império é bom, ajude o Império a acabar com o problema. Rebelde, não sei o que, e tem um ataque terrorista no tanque do. Pô, porque, cara, obviamente todo o Forrest Whitaker é o Bin Laden espacial, né?
Faltou mais dele, não, e né,
tem
cara,
facções,
filme,
né, cara? É. Isso que é legal. Tem facções no filme. Tipo, os rebeldes não são uma unidade.
Não, exatamente.
Sabe? Isso que eu acho legal.
E faltou mais do Forrest Whitaker aí, cara.
O personagem dele ficou meio.
Ele pareceu muito bom.
Uma vozinha
safada. Sério, eu achei ele maneiro pra caralho, cara. Eu achei ele o melhor ator do filme todo. Eu achei ele, o personagem dele muito maneiro. Aquele jeito engraçado
de falar. Ele é um personagem de Fallout, né, cara? Não é por isso.
Talvez. Ele é um personagem de videogame, assim, meio artificial, assim. Mas eu achei maneiro pra caraca, cara. Eu achei muito bom.
Eu acho que várias das cenas dele foram cortadas, eu acho.
Eu também acho.
Com muita certeza.
É porque ele morre meio que, tipo. Ele morre tipo o pai do Clark Kent em Batman. Deixa eu morrer.
Ele morre por preguiça, né? Fala, não, deixa que eu morro. Vai, pode ir.
Vamos correr lá.
É o próprio do comandante do barco, né? É o, tipo, o comandante do barco não abandona o barco e vai morrer junto com o barco, né? Esse é o clássico.
Cara, mais ou menos. Sim. Ele tava. Cara, finalmente eles tinham alguma coisa concreta pra sabotar a Estrela da Morte. O cara, não vou ver isso, não. Vai.
Foi
pega
muito
aí.
Mais Jaiminho do que qualquer outra coisa, né? Foi pra evitar a fadiga, evitar trabalho de correr.
Jaiminho!
Pois é, e é fogo, assim, né? Mas faltou mais dele, cara. Eu achei. Isso é que é foda, assim. É isso que eu tava falando, assim. Porque o filme, ele meio que passa muito rápido por todos os personagens, assim. Então, quando você começa a gostar, assim, porra, queria mais ver esse cara. Tipo, ele não mostra mais. Não é porque matam ele, é porque não mostra mais. Então, talvez por ser foco no episódio. Falei que no episódio 7 você entende mais os personagens e se mostra mais, porque são poucos personagens. Você tem a Rey, o Finn e o Kylo Ren. Acabou. Aí você tem um ceguinho, tem guarda-costas do ceguinho. Se o ceguinho guarda-costas do ceguinho, podia ser um personagem só. Pensava de dois, assim.
Não, podiam ser nenhum personagem. Porque, tipo, tiveram que criar situações pra eles fazerem coisas interessantes, mas eles são irrelevantes pro plot, né? Eles são legais.
Sim.
Mas eles não. não são bem aproveitados, eles não são centrais em nenhum momento na, pra fazer um filme
seguinte. Não, mas eu acho que eles são relevantes, sim, porque eles são aquele contraponto da... Já que não tem nenhum Skywalker ou nenhum Jedi no meio dessa parada toda, nós temos que colocar alguém falando sobre a força.
Não, eu concordo.
Entendeu? Aí colocaram eles.
Mas eu digo no sentido que, tipo assim, eles não fazem nada de essencial, tipo, que eles têm que estar lá. Sim, eles podiam... Por exemplo, podia ter tirado aquele piloto também, aquele piloto débil mental, ele não... Tipo, ele...
O piloto que muda de ideia mais rápida da história.
Mas, cara, eu acho que a graça do filme... Eu acho que a graça do filme é, cara, porque, tipo assim, ó, eles são descartáveis. Não, os caras que... Eles não estão ali pra nada. Eles estão ali pra... Não no sentido narrativo, eu tô querendo dizer assim.
Tão tipo, nada,
eles são os caras que não tem mais nada pra perder. Entendeu?
Tipo assim, se o filme mas, se Agui, cortasse eles só. Do filme, dava na mesma, sacou? Inteiro.
Agui, eu vou te falar o que eu quero, assim. Eu concordo, assim, com você, assim. Mas, cara, não custava nada de me envolver um pouco mais pra pelo menos você se importar com eles, cara. Se você quer colocar um personagem super interessante, que é um ceguinho que consegue derrotar Stormtroopers com um pedaço de pau... E o outro que tem uma metralhadora que anda com ele, você fica, caralho, o que aconteceu aqui? Você não mostra, entendeu? Sabe, você lembra do King Kong e do Peter Jackson? Que quando eles estão naquele bar, estão no barco indo pra ir no King Kong, que o Peter Jackson mostra um monte de personagem, assim, maneiro. Tem aquele cara fortão com uma cicatriz no olho, você pensa, caralho, o que esse cara vai fazer? Não sei o que. Não mostra nada, assim, sabe? Ele tá ali por estar ali, entendeu? Então, eu acho que, cara, não sei. Eu senti, cara, mais falta de saber desses caras, entendeu? Então, pelo menos não me importar um pouco com eles, cara.
Eu leria um spin-off deles, por exemplo, facilmente. Tipo, seria...
Bom, assim, eu
sei... É por isso que eu falei que...
Tem li pelo menos. Pode falar, porque me desculpem.
É porque, por isso que eu falei que os personagens, você não cria empatia por eles, né, velho? Porque são totalmente irrelevantes todos os personagens, inclusive os protagonistas, né? O casalzinho lá. É, tanto que você nem lembra do nome deles, cara. Agora, você vai lembrar do comandante Tark, você vai lembrar do Darth Vader, né? Você vai lembrar do chinês cego, né?
O namorado japonês lá. Vai lembrar do Stitch,
é que,
sabe, né?
É que também tem o seguinte, né, cara? A gente não pode estar no Rogue One como uma... como, por exemplo, assim, pega... Eu vou fazer a comparação com o que eu entendo, que é quadrinho, né? Então pega uma saga de quadrinhos tipo Guerras Civil War, por exemplo. Ou, sei lá, Crise das Infinitas Terras. Qualquer saga, assim, de super-herói. Não dá pra esperar que o Rogue One seja uma das edições da saga principal. Ela é um spin-off, ou como é que eles chamam? Um tie-in, sabe? Ela é uma história
mesmo que... Assim, Augusto, eu acho que faltou uma exploração melhor, igual eu falei anteriormente. Faltou um dedo do diretor aí falar, ó, vamos interpretar melhor, vamos fazer assim, assado, entendeu?
Vamos trabalhar, filha da puta.
É, vamos trabalhar, caralho. Porque, cara...
Ou talvez as refilmagens também tiraram um pouco
do... pra que refilmar, né?
Eu aposto na refilmagem.
É, eu não sei. Eu acho que tá faltando... Ficou legal o filme, não me entenda mal. Eu achei o filme maneiro pra caralho. Eu acho que, pô, é um filme maneiro de qualidade. Você vai sair do cinema satisfeito, você vai se empolgar pra caralho, assim. Mas você vê que, porra, eu não sei se tava melhor. Eu tô muito curioso pra saber o que foi cortado. O que 40% é esse aí que sumiu e substituiu por outra coisa, entendeu? Mas não sei, cara.
Eu não sei quanto a vocês, mas acho que, diferente do Esquadrão Suicida, que eu não consegui ver um filme melhor por trás de toda a refilmagem, eu consigo ver um filme melhor de Rogue One. Não que eu não tenha gostado de Rogue One, mas eu acho que eu consigo ver um filme melhor por trás de toda a refilmagem. Eu consigo ver personagens explorados.
Melhor ou não. Eu não vi o corte anterior.
Só aquela cena da... Caralho, Jin é o nome dela. Eu vou assumir que Jin é o nome dela. Que ela tava na ponte enfrentando o TIE Fighter. Pô, só aquilo já melhoraria o filme.
Ah, ela não tá enfrentando, aparece um TIE Fighter na frente dela, a gente não sabe se o TIE Fighter não ia, tipo...
Provavelmente veria uma outra X-Wing e a bateria, aquele TIE Fighter
ali. Não, mas na minha cabeça tá muito melhor, ela enfrenta ele com uma pistola.
Realmente parece que há lacunas ali em que tu poderia preencher com...
Sim.
Que parece que realmente preencher com outras coisas, né?
Parece que a versão estendida pode ser melhor, realmente, né?
dessa vez a versão estendida
vai ser melhor. Igual Batman versus Super-Homem vai consertar o filme.
Opa!
Apesar de que o não está quebrado.
Certo, o filme não transforma um filme num filme bom.
Não, o filme nunca esteve quebrado, mas depois, agora sim melhorou. Mas não estava quebrado? Não, você não entendeu. Se é perfeito, ficou mais perfeito.
Galera, olha só, vamos lá, rapidinho, que a gente ainda tem bastante coisa, eu tenho que gravar recadinhos e comentários. Considerações finais e nota, começando por Rodney Bukemi.
Cara, eu dou nota 8,5 pro filme. 8,5 por quê? Porque os personagens principais não me cativaram.
Né? Foi uma tentativa de imitar Marília Gabriela?
É porque eu tomei um. E cansado.
Mas foi engraçado, também. Mas foi engraçado.
Tá certo. Então, eu não curti os personagens, sabe? Eu achei que os personagens foram muito, muito rasos. Todos os personagens envolvidos, né? Até o chinês de Tóquio lá com o namorado japonês também não me cativou. Apesar de ter sido o Donnie Yen, né, cara? Que é o Ip Man, né? O mestre do Bruce Lee. Mas... foi um fanservice pra mim. Porque, cara, tem Darth Vader, tem o Comandante Stark, ele aparece, Peter Cushing, cara. Eles conseguiram ressuscitar o Peter Cushing. E, cara, ele ficou muito bem feito o efeito dele, cara. Eu achei muito bem executada. Pode-se dizer uma animação, né, cara? O personagem. Ele ficou muito foda, né? E a cena final do Darth Vader, pra mim, já fez o filme. É igual a cena inicial do X-Men 2 com o Noturno, também já pagou o filme. Eu já podia ir embora, saca? É isso, eu dou 8,5.
8,5, máximo isso.
Ok. Apesar do filme ter esse problema de personagens, assim, que foda-se, podem morrer aí, eu não ligo. Realmente é um problema complicado. Mas realmente ele é um filme redondinho, assim. Ele tem uma cena. As cenas todas são muito boas. É engraçado, por exemplo, a última batalha, se tu for parar pra pensar, não precisava ter uma parte de espaço naquela última batalha. Mas foi muito maneiro ter. Tipo, porque todo filme de Star Wars tem que ter uma batalha na Terra e uma no espaço ao mesmo tempo e ficar trocando. Tipo, mas ainda assim, porra, foi uma cena de ação boa, eu fiquei. Pô, o robô, a gente falou pouco do robô, foi o.
O robô tá maneiro pra caralho. Né?
Tipo, o robô tinha mais personalidade que todo o resto do elenco, né? E eu fiquei triste quando ele morreu, coitado, né? Se bem que não morreu, mas.
Dá pra ele então, hein?
Não tava vivo, então não tá morto. Assim, uma coisa interessante, terminei o filme querendo jogar Star Wars Battlefront, cara. Porque eu queria estar naquela guerrinha disparando blaster ali. Tipo, é a sensação legal. Tô falando, a morte do Mochileiro das Galáxias foi legal, apesar dele, tipo assim, meio vou andar rumo aos caras atirando e tal. Teve seus momentos legais. Tem gordura o filme, no geral, mas é um filme ok. Eu saí satisfeito do cinema, não saí exultante, por incrível que pareça. Apesar de ser, tipo, depois de terminar, eu ter vestido, não é bem assim, mas eu saí mais exultante do episódio 7, saca? Episódio 7, eu falei, caralho, está ótimo. Depois cheguei em casa, pensei, pô, mas tem esses problemas, né? Tem uns negócios estranhos. Esse é um filme mais legal, um filme sólido. Queria que o Esquadrão Suicida tivesse sido assim, né? Tipo, personagens ruins, mas pelo menos... Então, a nota...
Chupa, DC!
Não pode deixar de ser 7,5, que é um 7,5 justo, é um filme honesto. Vá assistir, leve sua família.
Eu tô gritando chupa, DC, e tô fazendo a página da DC, né?
Olha aí, ó. Vou denunciar você.
Cuspindo na página que desenhou, né?
Chupa, não chupa.
Nesse caso, pode ser literalmente que no meio desse grito, desse chupa, desse pode escorrer uma babinha e cair aí no papel. já aconteceu isso, várias. Rodney? Você já babou numa página sem querer, assim?
Já, cara, e eu babei porque eu tava mastigando, idiota, do lado da página. Né? Aí caiu em cima no rosto do personagem ainda, velho. Foi o ódio que me deu, cara.
Tu já dormiu em cima de alguma página, Rodney?
Eu tô quase dormindo em cima dessa.
Não, mas dormi mesmo, assim, de acordar e ver... Caralho, dormi em cima da página.
Já aconteceu, cara, de eu tá fazendo a página, né? Cansado pra caralho, prazo apertado. Eu tava fazendo Smallville com HDR.
Puta, essa é a história do Nankin?
Não. Do Nankin também foi. Puta, junto
depois
com isso daí.
O Nankin me dá um nervoso, cara, quando você conta.
Aí, cara, eu tava desenhando, velho. Aí bateu aquele sono, velho. Aí eu dei uma pescada, a testa foi direto na ponta da lapiseira, velho.
Caralho.
Mas, lógico que não era a ponta do grafite, né? Era da borrachinha, né, velho? Mas, cara, deu um corte na minha testa, velho. Que eu dei aquela pescada bonita.
Você vai aquele volta, sono. Né?
É, você vai e volta uma hora, velho. Eu falei, não, eu preciso aquele dar uma paradinha. Sono. É.
Ok, e... Lojinha?
Então, eu também gostei muito. O início do filme, ele é meio trêmulo, ele dá muita margem pra muita coisa dar errada no filme, que eu pensei, caralho, agora que esse filme vai ser uma bosta no final, não vai conseguir resolver nenhuma das pontas. Só que, por incrível que pareça, a parte final é a melhor parte do filme. É realmente uma batalha de campo aberto no Star Wars, que a gente geralmente não vê. A gente sempre fica focado em um, dois personagens, geralmente um é Jedi. Então, ver pessoas comuns lutando numa guerra no meio do universo Star Wars foi bem maneiro. A cena do Darth Vader também valeu, foi a cereja do bolo. Ela juntou muito bem com A Nova Esperança. Melhor, inclusive, esse filme melhora A Nova Esperança, porque ele dá um plano de fundo, como eu disse, por coisa. Eu, embora não tenha gostado do excesso de Peter Cushing, que eu achei que essa...
Ah,
eu não gostei do CG, eu não gostei dessa conjuração da alma do morto na tela de cinema, mas eu gostei de todas as outras menções, eu gostei daqueles caras que ficam no bar do Mos Eisley, que aparecem no planeta, gostei da menção ao Obi-Wan, gostei da menção ao resto, então o fanservice me carregou, 8 pra ele.
8?
8.
Auris.
Cara, eu dou 9, porque eu realmente gostei muito do filme, assim. Eu acho que foi um filme ousado, considerando a marca, considerando o risco que eles correriam. Que agora é fácil pensar, mas Star Wars já fez sucesso, mas considerando o grande que é Star Wars, é um risco fazer uma história diferente, assim. É uma história mais lenta, que dá tempo... Se deixa, se reserva o direito de levar tempo pra contar a história. Isso também é uma coisa usada em blockbuster, porque principalmente numa época em que a galera se não consegue assistir vídeo de mais de 5 minutos no YouTube, já acha mais porque se entendia fácil. Acho que é uma divergência diferente, assim, essas coisas, essas batalhas, achei muito legal. Eu falando, claro, como uma pessoa, quando eu falo que eu não sou fã de Star Wars, não é depreciando, não é dizendo que eu não gosto. É simplesmente que eu não tenho esse apego que fã tem, essa coisa do apego emocional para os personagens, que eu sei o que é ter apego emocional aos personagens, porque eu tenho apego emocional, por exemplo, a Arquivo X, a quadrinhos, como por exemplo eu odiei Esquadrão Suicida por causa do apego que eu tenho ao Esquadrão Suicida do John Strander, dos anos 80, né? Então eu acho aquilo basicamente uma afronta, assim, é basicamente pegar as páginas do Esquadrão Suicida, passar na limpar a bunda e fora. Assim.
Calma, Guri.
Calma, sua piranha, cara.
Não, continue. Vamos ver até onde vai.
Eu não preciso nem dizer qual que era o meu primeiro da lista dos piores filmes do ano, né? Mas Rogue One, eu acho que, tipo, conseguiu arriscar num certo sentido e fazer um filme. Eu sei que as pessoas falam, mas é óbvio que eles tinham que morrer no final. Mas ainda assim, cara, fazer um filme em que todos os protagonistas ou todos os personagens principais morrem no final não é uma coisa que qualquer filme blockbuster faz. Ainda assim é uma coisa diferente.
Detalhe, não é porque, tipo, eles precisavam morrer todos no final. Não necessariamente, cara. Por isso que eu acho que foi muito corajoso, assim, da parte.
Sim.
Botar em todos eles, né? Tipo, vai morrendo um por um, assim. Então.
Exato, sabe?
Por mais que a gente já soubesse, assim, não sei se o grande público tava ligado nisso, sacou?
Sim, exato. E aí fica uma surpresa, né? Por exemplo, pra mim foi uma surpresa que todos morressem. Que aí, tipo assim, é filme da Disney, os dois, o Han Solo genérico e a Jean vão. Eles vão se ver no final, vão dar um jeito de fugir, aí depois eles vão aparecer nos próximos filmes mais velhos, alguma coisa assim, imaginei na minha cabeça, assim. E não, cara, os caras foram bem corajosos, mataram todo mundo. Então, cara, então eu acho que pelo que ele tentou fazer e pelo que ele conseguiu realizar, eu acho que merece uma nota 9, Silvio.
Justo. Eu acho o seguinte, cara. Eu gostei pra caralho do filme, assim, saí. Me surpreendeu. Acredito que surpreendeu todo mundo aqui, né? Acho que foi. A gente não tava esperando algo assim, sacou? Principalmente porque eu acho que eu tava indo com uma expectativa bem baixa, assim. Por causa das refilmagens e tal, por a quantidade grande. E aí eu fiquei meio com o pé atrás quando falaram, não, vou botar mais Darth Vader e tal. Eu falei, puta merda. mas aí, e acabou que deu tudo certo, assim, né? Faltou, sim, eu acho, eu entendo o seu ponto, Auguri, cara, é um filme de guerra, isso aí, não precisa dar dá mais apego, assim, mas eu gostaria de saber mais, de, pelo menos, cara, tem um monte de personagem ali, podia ter deixado essa turminha do barulho, que aprontava as altas confusões, podia deixar em três ali, né, o Anfol genérico, a menina e o robô, talvez, e mais um, sabe, um que resumisse talvez o piloto que levasse ele no Império, o piloto traidor, assim, fosse uma mística de tudo, sei lá, mas acho que faltou pra me importar um pouco mais, assim, com eles, então é pra eu sair mais carregado de emoções do filme que, tipo, do que simplesmente botar um, ah, legal, morreu. Valeu, os efeitos super legais. Eu não gostei muito dos CGs de personagens já falecidos ou reformulados aí, mas foi legal ter colocado. Eu acho legal, assim, eles tentarem esse tipo de coisa, entendeu? Ah, porra, a torre morreu, mas é legal colocar ele, vamos tentar, mesmo que daqui a alguns anos...
É uma homenagem pro cara, né, velho?
Mesmo que daqui a alguns anos a gente veja que, tipo, porra, ficou uma bosta esse CG, assim, mas valeu, sabe? Então, porra, o cara tá lá, é um puta fanservice legal pra caramba, sabe? Então, valeu. Eu, como eu falei, queria ter visto mais personagens, acabou dando esse tom um pouco mais vazio, assim, do que eu esperava. Tô curioso pra saber o que foi cortado ou não, porque eu acho que tem muita coisa legal aí, muita coisa... Que as cenas que a gente vê no trailer muda muito o filme, assim, né? E essa história de bastidores me deixa muito curioso, assim, então eu quero saber. Me agradou pra caramba, nota 8,5, cara. Valeu, filme, porra, legal pra caramba. Ainda acho os três primeiros melhores, né? A trilogia original. Eu gosto mais de Caravana da Coragem, mas...
Gosto mais de Especial de Natal.
Especial de Natal é legal pra caramba, cara. Vocês já viram o Especial de Natal?
Já vi.
Nossa, velho, eu vi pra nunca mais. Que dó, viu?
É uma coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer, viu? O Especial de Natal está ótimo.
Eu vi esse ano, cara. Tipo, eu vi algumas pessoas fazendo vídeos, assim. Eu falei, cara, vamos baixar e ver. Não faça isso, cara.
É muito... O dia da vida está chegando.
Nossa senhora, que erro. Enfim, galera, vamos para os recadinhos MDM? Mas vai, recadinhos MDM! Matheus, senhor Matheus, por favor.
Quem é Matheus? Minha identidade secreta. Enfim, eu recebi um e-mail. Recebi o e-mail faz que, 2 horas que a jornada vai entrar em promoção de novo. Eu acho que realmente não tá vendendo porra nenhuma, então a Amazon quer tirar do estoque. Quando der, então a partir do dia 21, quando esse podcast já vai ter lançado, vai estar por R$2, então vamos fazer uma caridade de Natal, vamos usar seu Kindle novo que você ganhou da mamãe, ajudando um pobre rapaz a pagar ainda a capa, um dia vão lá. E pra encerrar, só lembrança da ficcionaria, a gente já recebeu alguns e-mails do projeto de livro, uma revista gratuita que a gente vai fazer todo trimestral, pegando conto, a gente vai, quando der tempo que tá foda, a gente vai mandar o feedback pros textos que já enviaram.
Então, é isso. Eu tenho um recadinho aqui, eu esqueci. A Ordem de Licar 1-2 está à venda para enviar pelos correios. Na segunda semana de janeiro, galera. Quem quiser, então, na segunda semana de janeiro, me procure no inbox ou manda e-mail, buqueme@gmail.com, para fazer seu pedido.
Ok. Recadinho aqui também, a camisa do MDM esgotou lá na CCXP. Só sobrou o tamanho P. Eu esqueci, daqui só o Rodney que usa o tamanho P. Eu já tô no M já. Eu dei uma engordadinha aqui, tô indo pro G. Mas o...
Olha aí!
Cara.
Engordadinha, fui pra 45.
Mas o seu Barata lá falou que vai ter no Ressaca Friends, e eu não sei quando é. No dia 17 e 18 de dezembro já passou. Bugo já passou, né?
É que tipo ontem.
Ontem, então, né? Teve no Ressaca Friends. Pegou.
Já teve, né? Então, se você conseguiu aí, parabéns. E ele falou que semana que vem vende no site. Tamanho feminino também. Muita...
Não, em janeiro vai vender no site. Vai fazer Veviluto. Janeiro.
Boa, Roger. Tipo, muitas meninas reclamando que não tinha tamanho feminino lá, mas agora tem.
O patrão reclamou aqui.
Pois é, olha só. É... E então, em breve no As Baratas, caralho, não sei.
É, asbaratas.com.br.
É, Algures, tem recadinho aí do réu? E seu Sim. também, né?
É mais do réu, né? Porque o pessoal se importa mais com o réu do que comigo. Toca a música do Charles.
Você quer um abraço?
Olha. Recalcado, hein? Parecendo uma chique aí, ó.
Alguém tem que fazer o Nazinho. Não, mas o réu e este que vos fala participaram do ArgCast sobre que é a retrospectiva de. Só que não é retrospectiva 2016, é retrospectiva 1986. Porque que saiu um monte de clássicos de velharia, assim, mas que hoje são considerados super clássicos, como o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, o Mouse, teve a reformação do Superman do Bunny, teve a queda de Murdock, então teve uma caralhada de coisa assim que até hoje a gente fala, né? Que são as coisas mais clássicas dos personagens, assim. Um monte de coisa foi daquele ano. Então, vão lá no dinamo.art.br, acho que é esse o endereço, e vejam lá no o réu e eu e a galera do ArgCast no ArgCast.
É, e ArgCast que vem aí com mais episódios, né? Eles estão gravando aí, não sei quando vai, mas fica atento aí. E é isso, né, galera? Mais recadinhos ou vamos para os comentários?
Ah, não. Comentário.
Não, não,
não, quando a gente vai voltar?
Que lojinha?
A gente não vai entrar em. A gente não vai entrar em recesso? Avisar que vai entrar em recesso?
Ah, foda-se, deixa as pessoas acessarem dele e acharem que tem coisa nova. É.
Se eles acessarem todo dia esperando por postagem nova.
Puxa vida, ninguém tá postando dia 1 de janeiro.
Vamos lá. Pô, eu vou fazer o concurso do Lamentável do Ano de novo, que quem postar um comentário perto da virada do ano novo, na virada, quem postar na virada do ano novo, a gente fala aí no podcast MDM.
Um abraço
pra mandar. Na real vai ser o seguinte, o pessoal vai ver todo dia, ver que não tem post, né? Todo dia vai visitar o MDM, ver que não tem post durante um mês no nosso recesso, e vai achar que tá tudo bem com o MDM. Porque
ninguém posta, né? Essa merda.
É um mês normal do MDM.
É, mas fala, Roger.
O MDM já entrou em recesso.
Um abraço aí?
É, não, eu encontrei com um leitor do MDM na sessão do Rogue One, da Vampira 1. É, acho que é Rafael. Um abraço pra você, Rafael. Eu não guardei seu nome, não, mas se foi esse, é esse aí. Um abraço pra você, velho.
Eu acho que é
Rafa Tazik. Um abraço pro meu brother, que foi aniversário dele ontem, o Guilherme Rezende. Um abraço pra você, meu querido. Foi aniversário seu esse fim de semana, que passou, né? É, tudo de bom pra você, tá? Um grande abraço. É,
deixa eu só falar aqui um. Tem uns recadinhos aqui também, MDM, no Fale Conosco, no nosso e-mail. Entra lá melhoresmundo.net, tem um Fale Conosco, manda um e-mail. O Igor Camilo falou: gostaria de apenas dizer que foi incrível poder conhecer e entrevistar o MDM, Fábio Catena, Roger Buquemi e a Adriana Mello na CCXP. Ele tem um vídeo lá. O
prazer foi todo seu, velho.
Tem um vídeo no canal Terra de Coquinhos. Procura lá no YouTube, Terra de Coquinhos. Vai ter um vídeo com o Rodney. Eu vi o vídeo, o Rodney, tipo, entrevistando o Rodney desenhando, assim, continuando. Muito sketch lá, Rodney.
Fiz 100 e lá vai bordoado, cara.
Caralho. Tá certo. O recadinho aqui da Roberta Cirne. Olá, meu nome é Roberta Cirne, sou ganhadora, quadrinista, ganhadora da HQ Mix de maior contribuição e atualmente única mulher ativa na área de HQ de Pernambuco. Lancei nos últimos dias o projeto Catarse chamado Sombras do Recife. Tá aqui o catarse.me/sombrasdorecife. Tá lá pra quem quiser acompanhar e apoiar o trabalho da Roberta Cirne. Deixa eu ver aqui, tem mais. Yuki Fernando falando sugestão de pauta, não vou ler. Thiago Castro falando vídeo do Megazord, foda-se.
O cara mandando sugestão de pauta, a gente realmente não precisa. Estamos tendo uma pauta montada já pro ano inteiro de 2017. É como se a gente ficasse toda terça-feira, então, gente. Vamos gravar essa daqui.
Deixa eu ver aqui o comentário do Gosto mesmo é do Batman. Change, desbloqueia meu IP, não?
O que? Change. Alô, tá cortando pra caralho. Alô.
O Juca falou sábado, fui na Arte Vale da CCXP pra
Cortou tudo desde o desde o gosto mesmo do Batman. Repete lá.
Tá bom. Não, não importa. Pode cortar ele. Prosseguindo aqui, o Juca falou... no sábado, dia 3 de dezembro, fui na Artes Vale da CCXP para encontrar o Rodney no Catena. O Rodney estava desenhando no sketchbook e o Catena estava do lado. Fui tratado um tanto grosseiramente pelo Sr. Bukene, com certeza com certa indiferença pelo Sr. Catena. Entendo que deveriam estar cansados ou estressados com o dia corrido. Por isso, venho pedir desculpas pela tietagem e pela provável falta de compaixão de minha parte. Olha aí, Rodney, pedindo desculpa aí, o Karen, pra vocês.
Foda-se! Tô brincando, velho. Cara, eu não lembro... Pera aí, Sô, deixa eu falar. Eu não lembro... Qual que é o nome do sujeito aí?
Juca.
Ô, Juca, você desculpa, cara, mas eu não se lembro não, velho. Foram muitas pessoas lá, mas se eu te tratei mal, foi por querer mesmo. Porque eu sou sem educação. Eu sou... Porque grosso mal, é meu pinto, eu sou sem educação. Mentira, velho. Obrigado por ter ido lá, valeu. Não sei se você levou a ordem de ligar, não se levou, obrigado. E...
Se não levou, é o motivo de eu estar puto.
Fala aí. Exatamente. E é isso, desculpa, velho, foi mal. É nóis.
Ele falou que ele foi no final do dia, ele não tá cansado pra caralho. Chico do Couto falou: Change, eu vi que você tá lendo tudo por aqui, então fala. Ah, esse cara é muito legal. Ele. O Chico do Couto, ele tá fazendo um gibi pra cego. Um projeto do amigo dele, ele com um amigo dele, que. Ele tá lançando tipo uma telenovela, um gibi como se fosse uma radionovela, quer dizer. Uma radionovela. Pô, muito legal. Eu escutei o primeiro capítulo, achei muito legal. É o agenciatransmedia.com.br/Rio. É difícil, mas tá. Eu vou botar o link grandão. Fala.
Ô, Felipe, é maneiro e tal, mas é uma radionovela, não é um gibi que é uma radionovela, né? Entendeu? O que tem de diferente de uma.
Não, acho que é temática de super-herói e tal.
Ah,
assim,
tá,
acho que...
tá. Então é um comics. É a radionovela de comics, uma parada assim.
É, como tipo, rádio novela, você não tá acostumado com isso, assim, mas é uma ficção científica, isso é legal pra
fazer. Ô Máximos, se você tá criticando é porque você não tá gostando. Se você não gostou, faz melhor, velho. Cadê um projeto
sujo? Mas não tem.
Cadê um projeto? Cadê um projeto pra fazer coisa deficientes físicos? Cadê? Fala!
Essa foi a maior escalada de raiva desnecessária que eu já vi em muito tempo.
Cadê o concerto de bumbo em braille aí, hein? Cadê?
Pois é, não tem um concerto de bumbo para surdos, né? Que é só imagens de bumbos batendo.
Não tem Ocean Comics? Então, isso é um audio comics.
Exatamente, e cara, eu escutei, agenciatransmedia.com.br, vai tá lá, o link pro episódio em si é muito grande, assim, mas entra no agenciatransmedia.com.br, tá lá pra escutar, então tem o link da primeiro episódio da primeira temporada, porra, maneiro pra caramba, assim, então eles botam os narradores, as pessoas falando, aí tem o narrador, aí tem os efeitos sonoros, o cara tá no helicóptero, aparece o bagulho do helicóptero, bem interessante, cara, então tá aí um material nacional de ficção super bacana e acessível, né? E é isso, vamos para os comentários MDM. Cinco comentários voando, hein?
Posso começar que eu vou ler os cinco primeiros do coisa.
A gente não tem mais a facilidade do lojinha mandar para nós?
O povo aranha falou que mandou comentário, hein? Vem aí?
Eu tô muito cansado, boa sorte pra ele.
Finalmente o povo aranha vai conseguir, é isso mesmo?
Ele mandou comentário pra você, Lojinha?
Não, que pena.
Ah, então não vai ter comentário dele. Foi mal, cara. Aqui na lista do MDM não tá. Tem comentário aí, Rodney?
Ah, eu vou ler os do penúltimo podcast, acho que é o podcast número. Deixa eu ver aqui, 395.
Aliás, só uma coisa, a gente vai realmente. A gente pulou 350?
Foda-se. Então, a rodada de conversa de festa de fim de ano do MDM. Aí o comentário tá aqui, ó. Professor Pinto, food truck de comida mexicana é igual carrinho de churros do seu Madruga. Não, não é. Bunda Black Block. Embaixador russo morre na Turquia assassinado, lembrando que a primeira guerra começou assim. Bom, quero mais que o mundo se exploda. Ah, não, cara, eu não quero não. Meu filho acabou de nascer, tá com 6 meses. Eu quero que ele veja o mundo. O Baratas falou assim, retrucando o bunda Black Block. Ainda bem que o Putin é uma pessoa equilibrada. Não entendi.
Ele é Putin. Putin. Ele fica meio Putin.
Nossa, vai.
Não, não foi legal. Então, o Nabishin, hashtag de férias, falou assim: aconteceu alguma merda na Turquia? Ô, velho, você tá desatualizado, hein? Puta que pariu. Vamos lá. Deixa eu ver mais um aqui. Nossa senhora, tem um tanto de coisa ridícula. Mas continuando aqui, o Hayo Anita, hashtag NSFC. Tem gente que chama isso de visibilidade, representatividade, etc. Eu prefiro chamar do que é de verdade: propaganda direcionada a um nicho para aumentar as vendas de planos de saúde. Ha 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 ha. Aí ele botou um link aqui do Facebook, um link da Unimed. Quem quiser dar uma entrada lá. E o Decel, aí tem um raiozinho. Ó, vírgula, o mongol colocou assim: chama isso de inveja, porque os papais barbados vão trocar paus no cu de Natal e você não. Ah, que bom, hein? Então é isso. Acabei, pode vir me limpar. Eu vou desenhar porque eu perdi o ponto de fuga. Tô tentando achar ele até agora.
Até agora, tá 2 horas tentando achar.
É um ponto fugaz, né? Fugaz esse ponto aí.
Ele fugiu mesmo, cara. Ele fugiu mesmo.
Quem
ele é pequeno? Eu.
Aqui, ó, o comentário aqui do Facebook, o Gabriel Agari. Se pudessem viajar ao passado e trazer um dos MDMs falecidos pra gravar agora, quem seria? E qual estagiário vocês largariam nos primórdios? Ó, traria o Mega Mendigo de volta, hein? Mega Mendigo estaria de volta.
Queixada.
Queixada. Vambora. Deixa eu ver aqui, o Madeline Carvalho falou: quando o Catena vai perceber que o réu não passa o endereço pra ele, com medo dele aparecer lá? Tá certo, coitado, Catena. O Cristiano Gemaki: o que acharam do trailer do Blade Runner 2? Aproveitando, queria saber se, assim como no ano passado, vai ter o podcast Melhores e Piores Filmes. Tá bom, vai ter, não sei quando. Gostaram do trailer do Blade Runner 2? Teaser, né?
Não vi, e não gostei.
São 3 cenas.
Achei né.
Não sou capaz
de teaser, né? Não é um trailer, né?
Teaser. Não sei como.
Cara,
não sei como
opinar sem medo dessa coisa. Merda de filme.
É um teaser basicamente pra mostrar o seguinte, assim, ó. É o mesmo clima do original, tem o mesmo ator do original.
Tem a música do Vangelis.
Parece ser ali, né? Tão. E parece
Vangelis, ser. Tão Vangelis. Puta que pariu.
Isso. É isso que o teaser Vangelis quer aparecer. Mas é bunda. Mas o diretor desse filme é o diretor da Chegada. E tá na minha lista
pra. É o melhor filme do ano. É o melhor filme do ano, A Chegada, realmente.
Deixa eu ver aqui.
Salimena diz o contrário, que Salimena não tem coração.
Eu não vi A Chegada ainda.
Vamos Salimena chupar.
Deixa eu ver mais comentários, não dá pra ler todos. O Gabriel também perguntou: tá confirmado o réu no FIC? Podemos comprar as joelheiras? Mas diz o réu que ele vai no FIC, hein? Pra lançar
eu
o
duvido que ele vá.
Pra lançar o segundo livro do MDM, opa, não falei isso.
E a caixa box.
Todo mundo já sabe disso, Tinha. Todo mundo já sabe que vai ter lançamento do livro lá. Você mesmo já falou no podcast.
Eu sei, eu tô fazendo um gracinho.
Entendi.
Se o MDM tivesse um Patreon aqui, Leonardo, tivesse um Patreon, qual valor precisaria pra atingir pra demitir o Nasik?
O cu da sua mãe.
O valor pra.
Quanto é o editor?
Contratar um editor, né? Quanto é o editor? deixa eu ver. Vocês assistiram Sing Street A Chegada? Tô achando que vão ser esquecidos no podcast. Não, a gente vai fazer o podcast sobre melhores. Pode deixar a vida.
José Leonardo. Essas lendas que deveria ser essa, só que ninguém que viu o filme. Nenhum que
deixa eu ver aqui o que é mais de comentários. Jorge Henrique Alves: Liga da Justiça já pode ser considerada decepção de 2017? Só pra adiantar o inevitável? Já.
Não, mas vai ser um filme perfeito que nem BVS e Esquadrão Suicida. Eu ficar ainda melhor quando lançarem a versão estendida.
É verdade.
Cara, uma coisa que eu reparei nesses comentários, tentando achar aqui os comentários, especificamente do podcast anterior, é que agora os diretores do MDM deram pra se engajar em discussão política nos comentários? Tipo, tu achava que não podia ficar pior nos comentários do MDM e agora eles se engajam em discussão política?
Esse ano foi um ano que a discussão política entrou com força. No
2016, disco. Né? Tudo de bizarro tá acontecendo em 2016.
Que merda, hein?
Calma que ainda não acabou.
Não cante vitória antes do tempo, né? Ainda tem 10 dias aí.
já teve embaixador assassinado, né?
O Aline Aparecida falou que a gente tem que falar da Chegada, porque é um filme que une a Lois Lane com o Gavião Arqueiro. Deixa eu ver. Você, o Jefferson Bonandiman, vocês têm certeza que o Esquadrão Suicida é o pior filme do ano? O Algures tem.
Tem. Não só o pior filme do não. ano, ele é o pior filme que eu já assisti em muito tempo.
Nossa, que cruel, hein, cara?
Eu não falo isso porque eu vi X-Men Apocalipse esse ano.
Mas o X-Men Apocalipse consegue ser melhor, viu?
Não, consegue não.
Eu vi uns dois filmes piores que Esquadrão Suicida esse ano. Fácil.
Nossa, X-Men Apocalipse é filme de Oscar perto do Esquadrão Suicida, cara. Não,
assiste A Floresta, cara. A Floresta é ótimo, aquele no Japão lá.
Assiste Independence Day 2. Que filme.
Nossa, massa. Esse é ruim. E olha que eu sou fã do original, hein? Mas esse é ruim.
Pô, a Cíntia Coelho perguntou: Change chorou com a cena pai e filha por amor em Rogue One? Cara, eu posso confessar? Eu dormi nessa cena, cara. Eu fui ver um filme 10h45, cara, eu tava com muito sono. Aí, tipo, toda aquela cena... Não, toda aquela cena que o inimigo do Doutor Estranho morre. É o inimigo do Doutor Estranho, aquele cara? Toda essa cena que envolve ele, assim, tipo, essa cena que explode, ele morre, aí aparece a Jean lá com ele, tipo, eu dei uma piscada tensa ali, porque fui ver 10h45, cara, meia-noite caralhada, né? Quem tem filho sabe que é foda ficar acordado até tarde. Aí quando eu acordei, a cena já tinha terminado. Então, não sei, não deu. Gabriel Ferreira, aí Rodney, quem é melhor? Space Ghost, Falcão Azul ou Harvey, o advogado?
Harvey,
o
advogado.
Ok. Vocês viram?
Harvey, o advogado, lógico.
É, o Roger tá com puta lag aí, mas...
Caraca, o delay.
Tô não, já respondi, caralho.
Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tem mais agora comentários do Twitter. Deixa eu ver aqui. Vamos falar que o Mowgli foi melhor que Rogue One. Alguém viu o Mowgli aí? Eu não vi o Mowgli.
Eu vi o Mowgli e é melhor que o Rogue One.
É foda pra caralho.
Eu não sou capaz de opinar.
Pode ser melhor, eu não sou capaz de opinar. Pode ser melhor que o. É que são dois filmes completamente diferentes, cara. Não tem como comparar, mas eu achei claro foda demais,
tem.
Cara.
Claro
foda
que tem, você fala que um
claro é melhor que o outro. Tem.
É fácil, né?
Você faz uma lista. Você faz uma lista e coloca um em cima do outro.
Não dá pra comparar. Claro, cara, tudo você pode comparar nesse mundo. Você pode. Não tem nada que lhe impeça de comparar.
Ah, mas são dois filmes bem diferentes, cara.
É, se fosse igual, tem, aí não dava pra comparar.
Mas é muito bom.
Justamente
se fosse igual, não dava pra comparar. Esse aí é igual, então.
Ó, aqui o pergunta do Kenon. Você prefere a releitura de Rogue One ou os jogos do Caio Katarni? Óbvio que os jogos de Caio Katarni. Os jogos do Caio Katarni envolvem também os planos da Estrela da Morte. Deixa eu ver aqui. As pessoas têm que parar de perguntar se a gente vai demitir o Nafico. Não tem umas 50 perguntas. Todo podcast tem 50 perguntas se a gente vai demitir o Nafico. O Business Cat perguntou qual filme de Dodói que o Catena vai apostar pra ganhar o Oscar no ano que vem. Uma boa pergunta, né? Segundo a lógica do Catena aí.
Tem Dodói na chegada, ou não? Eu não sei, não vi o filme.
Não tem não.
Não sei.
Não tem. Eu acho que não tem nenhum filme esse ano que tenha... Não. Provavelmente deve ter, mas não lembro de nenhum.
É, enfim. Já terminei aqui, papai. Pode vir me limpar. Tem mais alguém aí?
Eu tenho só uma. São Nicolau foi, ele não falou nada de novidade, mas é uma coisa que eu acho que vale se esse for o último podcast do ano. O São Nicolau Fúria botou previsões do Pai Nicolau para 2017. Um ator famoso tomou, um filme da Marvel será sucesso, a DC vai errar, o MDM vai acabar e vai voltar.
Olha, o MDM acaba e volta todo dia, então...
Pois é, parece legítimo, né? Parece legítimo essa lista.
Parece legítimo. Vai, Máximo, e você?
Ok, vou começar aqui com o Elo, que ele erra. Ou a Elo, não sei, deve ser o, né? Que é leitor do MDM. Aff, não dá pra assistir 500 dias com ela. A Summer é muito babaca. O cara claramente não entendeu o filme, né? Tipo, realmente...
Sim, não. Mas é assim...
Não entendeu, o cara não entendeu, porque o filme basicamente... Ah, não vou explicar. Assista de novo.
É, cara, mas... Eu entendo, diria... cara, que quando eu tinha 15 anos, eu também achava que a Cinderela era babá. Só que aí você percebe que não, é o cara que tá todo errado.
Sim. Sim, mas isso é a reação mais comum, né? Depois que você vê o 500 dias com ela. É uma visão um pouco mais egoísta, assim, né? Do filme. Assim. Então,
Que eu fui assistir. Oi? Eu assisti o. Não, isso é meio foda porque eu assisti o. Puta que pariu, o Scott Pilgrim. Um pouco mais tarde que a galera, né? E claro que eu também já seria bem mais velho quando os filmes saíram de qualquer maneira, mas. Cara, quando eu assisti, eu fiquei muito puto com o final. Tipo, dele ter ficado com a Ramona, por exemplo, assim. Eu achei muito idiota,
sim,
sabe?
Sim. O gibi é pior.
No gibi faz mais sentido, porque eles têm quase, sei lá, tem 6 meses que eles estão namorando e tal no gibi. É uma semana no filme, é meio bizarro.
Ah, tá. Ah.
É,
não li o quadrinho, mas porra. No final original, no filme, ele ficava com a chapinha aquela, né? É. E aí eles mudaram o final porque o final do gibi não tinha saído ainda. E quando saiu, ele fica com a Ramona. Daí o Edgar Wright, na finaleira lá, colocou, mudou o final. Sim. Pra casar com o gibi. Mas, bah,
ninguém chegou pra perguntar pro cara, então, quem é o que a gente vai ficar? Porque a gente quer ter um filme fazendo se poder adiantar essa porra.
Não foi por isso, cara. Foi porque não ficou bom o final e fizeram umas refilmagens aí e resolveram, cara. Isso é Hollywood, isso é normal, né? Tipo, os testes de screening preferiram o final com a Ramona e pronto.
Pra ver como as pessoas são idiotas, né?
E outra coisa, assim, o Scott Pilgrim, cara, ele tem muito dessa coisa do 500 dias com ela, né? Tipo, que no começo você vê, cara, pô, o Scott Pilgrim é legal pra caralho. O Scott Pilgrim é um babaca do caralho. Babaca, assim, foda, né?
É o último volume do quadrinho, cara. Você passa o volume inteiro vendo, caralho, cara. Ele é realmente um idiota. Ele só faz merda. Só fere as pessoas.
Tanto que a versão maligna dele é um cara muito legal. Ele até fala isso no filme.
Sim.
Lembra que aparece a versão maligna dele? E eles ficam amigos, assim. Tipo, ele é um cara muito legal.
O Scott Pilgrim é uma pessoa terrível, cara.
Sim, eu não sei como fez no filme, que eu não lembro muito do filme, mas o quadrinho ele meio que usa esse Scott do mal pra justificar todas as merdas que ele fez. Aí no final, eu fiz todas essas merdas. Não é pra justificar.
E comentários, vai, rapidinho pra gente terminar com o TV.
Eu tenho aqui rapidinho. Então.
Calma, que ainda não terminei. Eu já estou lendo. Deixa eu ver. Tá.
Desculpa.
O Lender pediu pra gente chamar o Nazik de Amperuked, por favor, né? Ele ficou sacaneando porque ele era careca no podcast passado, né? E pediu pra eu dizer a origem do meu apelido, eu já falei, cara. Então vá ouvir os podcasts velhos. O Eu Paider perguntou: o que acharam do vídeo da Clarice Falcão? Vocês viram? Tem um vídeo aí cheio de pênis.
Não, lançou agora, eu acho que durante o podcast.
Pois é.
Não.
Basicamente isso.
Ah, falando nisso, falando rapidinho do Elpider, ele tá desenhando o mangá de Aurora e tá. Ele botou um monte de coisa agora, terminou o primeiro capítulo, então procure no Facebook.
Tá, mas isso não é recadinho dele, isso é comentário, cala a boca aí.
Que eu esqueci.
Bota isso nos sites de mangá que tem por aí, cara, que aí vão piratear e finalmente vai fazer sucesso. O Lelec Dudu acaba 2016. Quero um amor com quem eu possa cavalgar sem freio. A frase da Paula Fernandes, né?
Paula Fernandes.
Aí o Joaquim falou, quem não quer? Aí o Timothy Dalton lembrou quem queria, que é a Mônica Matos, né? A Sussu, ou o Sussu, não sei. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de gratuitos como o MDM se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referente à opinião nacional a respeito do preço de ouro? O MDM se posiciona atrás de você, obviamente, eu não tenho outro lugar pra. Isso é óbvio. Por último, o show. Aí, Máximo. Acho que você deve uma explicação sobre o post do trailer do John Wick. Nos pareceu que você não gostou muito do filme e ainda comparou o trailer com Ferozes e Curiosos. Exigimos uma retratação. Cara, vocês viram esse trailer? Não.
Não vi, cara. Não vou perder tempo.
Vocês viram o primeiro John Wick, pelo menos?
Vi. Não. Eu vi. Sim, eu acho legal.
É um filme legal, um filme meio soturno, matam o cachorro do cara e ele mata todo mundo, né? Tipo, é um filme bem
louco, simples. Bicho.
É bem simples, o cara é um matador de aluguel aposentado, aí vem uns marginais, matam o cachorro dele e ele sai matando todo mundo. O segundo filme, o trailer, tipo assim, tem uma música dance, tem uma pegada mais... meio Velozes e Furiosos, meio... O clima tá todo errado no trailer, cara. Que eu espero que seja só, sabe, aquelas empresas que fazem trailer. Tipo assim, se prepare para muita mais morte, muito mais frases de ação, perseguição de carro. Cara, o outro filme não era sobre isso.
Tipo Star Trek novo.
É, tipo Star Trek novo. Pois é, tipo Velozes e Furiosos, sacou? Assista direito e preste atenção, né? Mas eu gostei do primeiro filme. Não gostei muito desse trailer aí. Eu vi um monte de gente babando e eu não consegui entender. Deixa eu ver se é só isso... Acho, deixa eu ver, é só isso. Pode vir me limpar.
Ok, lojinha.
Tá, vou correr aqui, mas só lembrando que eu tinha esquecido, falei que X-Men Apocalipse é o pior filme do ano. Teve o filme do Porta dos Fundos, mas vamos falar desse outro momento.
É, sim, o Alice. Eu vi, cara, enfim, vou continuar com os comentários, então, antes que eu comece.
O Alípio, ele botou a editora que... Qual a editora que publica filme, livros tristes? A Planeta é Desgostinho.
Nossa.
Eu não entendi.
Os leitores começaram a brincar de quem nunca, só que falando com coisas que eles fizeram, porque o Frank Krueger falou: quem aí já bateu punheta com a tia dormindo no seu quarto? Eu não.
Não. Para com isso, pelo amor de Deus.
Ah, aqui, ele também. Cadê meu amigo Leander? Porque o Leander, quem sabe, é um reaça dos comentários, que falou que assim que a Dilma caísse, ele lia logo pra Disney com o dinheiro que ia entrar no Brasil. Aí o Frank Krueger pergunta: cadê meu amigo Leandro? Quero saber quantas vezes ele já foi pra Disney com a queda da Dilma. E os cálculos dele, o dólar já tá custando 0,98.
Tá certo. Mais comentários?
E tem só mais um, se eu conseguir achar. Não, não achei, perdi. Então, foi isso.
É isso aí, galera. Então, valeu, um beijo pra todos. Hoje não, o Real não tá aqui, eu não consegui entrar na conta do Analytics MDM pra pegar os relatórios de pesquisa. Música? Alguém tem música aí?
Não tem nenhum.
Agnaldo Real.
Cara, tu falou Agnaldo Raiol, eu vi a versão do The Animals do Agnaldo Timóteo, cara, nunca tinha visto, foi interessante, cara. A House of the Rising Sun.
Qual é essa aí?
Deixa eu ver aqui, Agnaldo.
House of the Rising Sun com Agnaldo Timóteo? Só que a versão do
Agnaldo Timóteo. É. Deixa eu ver.
Oh, mentira, vamos pôr uma música minha, meu dedo.
É, deixa eu ver aqui o nome dela em português. É uma versão em português, A Casa do Sol Nascente. Tá aí.
Mas é ele que canta ou é tipo um cara imitando ele?
Não, é ele cantando.
Sou eu que canto, Bededo.
Tá bom. Então, Rodney, anuncia aí o você como Agnaldo Timóteo cantando House of the Rising Sun. Vai lá.
Atenção, Bededos e Bededas. Olha só a musiquinha bonitinha que eu gravei. Bededo, a música Rise of the Sun. Muito obrigado, meninos. Um bom Natal para todos vocês, meninos e meninas. Beijo.
Valeu.
A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e eu sei que esse sol vai um dia aparecer na luz que existe em teu lindo olhar pra minha alma iluminar. Amor.